Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Cielo referente aos resultados do quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Gustavo Souza, Felipe Oliveira, Daniel Diniz e toda a diretoria executiva da companhia. Informamos que esse evento está sendo gravado e está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.cielo.com.br. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Cielo, que serão respondidas em breve. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Cielo, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Cielo. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Cielo e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Com base na apresentação publicada esta manhã no site da companhia, esta teleconferência será dedicada à sessão de perguntas e respostas, que será procedida por uma mensagem do presidente da companhia, Sr. Gustavo Souza, com os destaques do trimestre. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade do som será oferecida. Passo a palavra agora para o senhor Gustavo Souza para sua mensagem de abertura.
Muito obrigado, bom dia a todos, obrigado pela participação. Eu vou começar aqui fazendo alguns comentários. Queria lembrar a todos aqui que a gente deixou o nosso material com a apresentação e um áudio acompanhando a apresentação no nosso site de RI. Então, eu vou fazer umas considerações iniciais e depois a gente já vai abrir para a sessão de perguntas e respostas, tá? Então, começando aqui falando um pouco do nosso resultado. A gente atingiu um lucro líquido de R$ 970 milhões em 2021. Esse valor é praticamente o dobro do que nós observamos em 2020. No quarto trimestre, tivemos um resultado líquido de R$ 337 milhões. Na comparação anual, esse é o quinto trimestre consecutivo em que apresentamos crescimento. Esse resultado foi mais uma vez puxado pelo desempenho operacional. No nosso core de adquirência, tivemos aceleração do crescimento de volumes na Cielo e também um ganho importante na penetração do Receba Rápido, o que nos levou a uma bela expansão de receitas. Os gastos se mantiveram bastante controlados, temos sido capazes de entregar despesas praticamente estáveis, mesmo com novos investimentos para transformar a operação. A relação entre o nosso gasto total e o nosso volume atingiu o menor patamar da série histórica. Isso coloca a Cielo numa posição bem diferenciada na nossa indústria. O bom desempenho nas diferentes linhas de negócio pode ser percebido na geração de caixa consolidada. Tivemos uma expansão do EBITDA forte o suficiente para mais do que compensar a pressão sobre as despesas financeiras. É sempre importante lembrar que a Cielo tem uma das maiores gerações de caixa da indústria. Isso é fruto de um foco muito grande nos segmentos de negócio que fazem mais sentido para a companhia, da estratégia de expansão do Receba Rápido e da gestão rigorosa dos gastos. Saindo um pouco da parte de resultado financeiro e falando de aspectos de estratégia e operações, na apresentação que está no nosso site, a gente coloca algumas ênfases. Nós reestruturamos a nossa atuação comercial no começo do ano passado, com destaque para a nossa força comercial própria. Revisitamos a nossa atuação em produtos de prazo, com isso aumentamos a penetração de forma expressiva do Receba Rápido. Revisamos toda a estrutura de custos da empresa, que hoje tem uma posição de destaque no mercado de adquirência em termos de eficiência operacional. evoluímos em atendimento, logística e operações. Diminuímos os prazos de instalações de máquinas. Hoje, a Cielo entrega mais de 80% de seus equipamentos em até 2 dias úteis. Melhorias no processo de onboarding têm permitido alta expressiva no volume de clientes e ativações que a Cielo traz mês a mês. Otimizamos nosso portfólio de ativos com desinvestimentos que estão permitindo centralizarmos toda a energia nos negócios e segmentos de clientes que fazem mais sentido para a Cielo. Esses avanços nos permitem servir melhor nossos clientes, reforçar ainda mais o foco nos negócios, otimizar recursos financeiros e habilitar a companhia para olhar para frente. Estamos mais preparados para dar novos saltos. Um importante exemplo é a nossa força comercial. Temos um time com produtividade crescente. Esse é um ativo de fundamental importância para a nossa estratégia, ainda mais em um momento em que nos aproximamos de fechar um ciclo de melhorias operacionais e passarmos a dar ainda mais ênfase à ampliação da oferta de produtos e serviços da nossa base de clientes. Apesar de todas as melhorias que apresentamos hoje, continuamos em busca da excelência dos nossos serviços. Mais uma vez, agradeço a vocês pela participação, agradeço aos acionistas pela confiança e agradeço especialmente a dedicação dos nossos funcionários. Então, agora vamos abrir, por favor, a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado, Sr. Gustavo. Vamos iniciar agora a sessão. Pergunta, por favor, digite asterisco 1. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Caio Prato, do Banco UBS.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas perguntas, mas se eu puder começar com a primeira rapidinho aqui, por favor. Eu queria, nesse trimestre, a primeira é em relação ao card yield, tá, e a dinâmica do setor. Nesse trimestre, vocês apresentaram um mix melhor de transação de crédito, se a gente comparar o tri anterior e também ao ano anterior. A penetração dos produtos de crédito para o varejo também subiu, mas ainda assim vocês apresentaram o card yield contraindo na comparação com o terceiro trimestre. Eu entendo que acho que tivemos um componente de menor aluguel, né, das maquininhas, mas eu queria confirmar com vocês quais foram os efeitos que levaram a essa queda e o que vocês esperam daqui para frente, se em 2022 a gente pode ver algum tipo de inflexão no card yield ou não, e também se eu puder linkar essa pergunta às taxas de pré-pagamento cobradas, se vocês já estão fazendo algum tipo de reajuste ou não, e o que isso pode trazer de resultado em relação ao card yield para 2022.
Caio, obrigado pela pergunta. O Felipe aqui vai responder, tá?
Oi, Caio. São dois fatores principais aqui nessa queda, né? Se a gente olha o year over year, a gente teve um fator aqui que é o ISS, né? A Cielo passou a provisionar um efeito chegando aqui a 5% de cobrança a partir da descentralização. Isso trouxe aqui uma queda bastante significativa em relação ao ano passado, tá? E o segundo ponto que é importante aqui, e talvez na sua análise aqui ficou faltando, é que a Cielo teve um mix de segmentos aqui nesse quarto tri bastante favorável, tá? Para grandes contas. E o que acontece nesse mix de segmentos? A gente teve basicamente o Natal e o final do ano com grandes contas crescendo bastante mais, que é natural, tá? E a Cielo teve o fim daquele movimento que a gente tinha de reprecificação de grandes contas, o que fez com que a queda de volume de grandes contas acabasse, tivesse até uma certa reversão. A gente passou a ver aqui algumas das grandes contas que tinham saído da Cielo naquele momento de precificação, voltando agora com precificação maior. Tá? Então, isso, o mix de clientes automaticamente ele faz essa mudança. E o segundo ponto é que, olhando para frente, a gente não tem essa perspectiva clara para frente, depende muito da dinâmica de mercado, mas uma coisa que eu posso dizer para você é que a reprecificação aqui das pessoas de prazo ainda não ocorreu no quarto tri. Ela deve ocorrer integralmente aqui no primeiro tri deste ano. Então, foi uma decisão da companhia estratégica. A gente entendeu que fazer uma reprecificação no final do ano seria ruim para os nossos clientes, então a gente esperou um pouquinho aqui o final do Natal, esse período, para fazer a reprecificação. Então, nesse ponto, deve ser positivo.
Tá legal, obrigado, ficou claro. E aí, a segunda pergunta que eu queria fazer é em relação ao crescimento do volume de débito de vocês, tá? Em relação ao volume de débito, na verdade ele caiu no ano contra ano, né? Eu queria só entender melhor por que vocês acham que houve essa queda, se vocês já estão vendo algum tipo de impacto do PIX em relação às transações de débito, e se vocês têm algum número para compartilhar com a gente em relação às transações feitas via PIX nas máquinas de vocês e também como é que está a cobrança nesse tipo de transação atualmente. Obrigado.
Claro, Caio. Em relação aqui ao volume de débito, O que a gente viu, na verdade, foi que ao longo da pandemia, a gente viu um aumento do mix de débito em relação a crédito. Então, o crédito realmente foi bastante usado aqui, principalmente no efeito baseline em 2021, no comecinho do ano, tá? Isso fez com que, a partir que o mercado foi normalizando mais, o mix foi voltando aqui para os seus mix tradicionais, isso ocasionou esse efeito de queda. Então, não vemos aqui um efeito estrutural de nenhum tipo, de PIX, ou qualquer coisa que esteja afetando o volume de débito diretamente, não, tá? Desculpa, você pode repetir o segundo ponto seu?
Era só em relação se tinha algum número para mostrar em relação à transação via Pix e como é que está a cobrança do Pix do lado de vocês hoje.
A gente não tem esses números aqui para disponibilizar, Caio, mas a gente já tem aqui sim alguma movimentação dentro da Cielo, mas a gente não está fazendo disclosure disso.
Tá legal. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do Sr. William, do Itaú.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação e pela oportunidade de perguntar, tá? Aqui do nosso lado temos algumas perguntas rápidas aqui, né? Acho que a primeira, continuando com a pergunta anterior, né, sobre a reprecificação, eu queria entender como que vocês estão vendo, né, a dinâmica tanto do varejo, do long tail, né? Se é possível vocês comentarem sobre isso, né? E também como que vocês estão percebendo o comportamento da concorrência, né? E a partir daí, qual o espaço que vocês estão vendo para fazer a reprecificação, tá? E aí uma outra pergunta sobre outro assunto, né? Sobre a redução de despesa de marketing e vendas que vocês reportaram, né? Isso foi algo recorrente, ou eu posso perpetuar esse nível que vocês apresentaram nesse tri, para os próximos trimestres? Obrigado.
William, obrigado pelas duas perguntas, tá? Com relação, então, à reprecificação e ambiente competitivo, né? Nossa visão é que quando há um ciclo de aperto monetário, é natural que você tenha um encarecimento de todo produto, seja de antecipação, seja produto de crédito. O Felipe comentou a dinâmica de como a gente está fazendo isso. Ainda é cedo para que eu tenha aqui evidências de como está o comportamento da concorrência. Mas, acompanhando as declarações públicas, que eu sei que vocês, analistas e investidores, acompanham também, eu tenho visto uma concorrência também com o mesmo tipo de postura, vendo que isso é uma nova realidade de custo financeiro e que vai fazer parte da precificação deles também, tá? Então, vamos aguardar para ver como vai ser esse ano, mas a gente está com esse posicionamento de que é um fato, tem que haver reprecificação e já começamos o ano fazendo esses movimentos. E, pelo que eu tenho visto de discurso público da concorrência, isso tende a ser uma realidade deles também. Com relação à sua segunda pergunta, eu passo aqui para o Felipe, tá?
William, em relação aqui à questão de despesas de vendas e marketing, tivemos sim uma queda nesse trimestre. Ela foi principalmente ocasionada aqui pela revisão de alguns contratos de distribuição que tínhamos com parcerias não bancárias. Isso trouxe um efeito aqui pontual nesse trimestre, até um pouco maior do que seria o recorrente. Mas, sim, é uma linha que a gente está olhando com bastante cuidado, que a gente vai tentar otimizar aqui ao longo dos próximos trimestres.
Tá ótimo, Felipe e Gustavo, muito claro. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do Sr. Antônio, do Bank of America.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Algumas coisas aqui do meu lado, se eu puder voltar na reprecificação, aqui mais focando em vocês do que em concorrentes. Como você disse, é natural que tem uma reprecificação numa época de apertamento de juros, né? Mas com o ritmo atual de reprecificação da sua base de clientes, você espera que você consiga reprecificar os seus produtos de pré-pagamento ainda esse ano? E uma outra pergunta, ainda aqui na receita, no revenue yield, dado que essa limpeza de base, assim, né, dessas renegociações com os clientes large corporate aconteceu em maioria aqui em 21, a gente deveria esperar a partir de agora, né, com uma base com o volume, essa base de volume maior já limpa, a gente tem um revenue yield melhor sequencialmente aqui, tri após tri, ao longo de 22. E se eu puder só fazer mais uma pergunta em relação à base de custos, tá? Como é que vocês estão vendo oportunidades para ganho de eficiências aqui em 22? Muito obrigado, pessoal.
Antônio, obrigado pelas perguntas. Tá? Então, começando com a pergunta de reprecificação. Esse é um trabalho que, é claro, ele também tem uma dinâmica de mercado, né? De ajuste de preços, de monitoramento, igual a resposta da nossa base de clientes em relação a isso. Dito isso, esse não é um movimento de longo prazo, né? A gente já observou esse aumento de custos. Então, são medidas que a gente pretende implementar, sim, rapidamente. A tua segunda pergunta foi com relação ao trabalho em grandes contas. Realmente, a gente tem conversado isso com vocês, a gente fez ao longo dos últimos anos um trabalho de, ao vencimento dos contratos, e contratos que estavam com margem muito apertada, ou mesmo deficitária, a gente negociar volumes superavitários para a Cielo. Chegamos até a perder volume de grandes contas, né? E isso tem um grande impacto no market share da companhia. Na maioria dos casos, conseguimos manter esses volumes aqui na Cielo, e sim, temos agora já um portfólio totalmente saudável e superavitário, ok? É difícil traduzir isso em relação à tendência de revenue yield por ano, porque essa não é a única variável, né? A gente tem um movimento competitivo, tanto no segmento de grandes contas, quanto principalmente no segmento de varejo. E isso continua pressionando um pouco as nossas margens, tá? Então, por isso que eu tenho dificuldade de fazer qualquer projeção com relação a isso, muito embora eu lhe afirme que aquilo que a gente havia falado da questão de equacionar a relação com grandes contas com grandes volumes, esse trabalho está concluído. E por último, quando você fala da base de custos, né? Eu vou seguir um pouco aqui, Antônio, do que a gente tem feito nos trimestres anteriores, né? A gente não dá um guidance de custos, mas eu acho que a gente tem estabelecido com vocês um bom track record de mostrar a nossa consciência, o nosso controle de custos, mesmo num ambiente de subida de inflação, tá? Então, como que a gente faz isso? E por que que eu não faço uma projeção ou um guidance aqui? Porque é aquele trabalho de orçamento base zero que muitas empresas fazem. Então, as eficiências a gente vai capturando ao longo do ano, a cada reunião que a gente faz aqui, tá? Então, é difícil colocar aqui para o mercado um target. O que eu posso dizer para vocês é que a gente continua comprometido com a eficiência operacional. Obrigado.
Perfeito, pessoal. Muito obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago, do banco BTG Pactual.
Bom dia, Gustavo, Felipe, Daniel. Parabéns pelo resultado do trimestre. Tenho duas perguntas, se me permitirem. A primeira com relação ao perfil de endividamento da companhia, né, para fazer frente à expansão de produto de prazo, né? Então, é óbvio que nesse cenário de aperto monetário aí, do lado do funding, né, o que a gente pode esperar? É óbvio que é um ambiente mais desafiador, né, mas o que a gente pode esperar em termos de tomada de decisão do lado de vocês para a utilização de capital, seja via captação com terceiros, seja via capital próprio, mais para a gente saber mais ou menos aqui como é que vocês estão pensando nesse sentido. E a segunda pergunta é um pouco mais específica, é com relação às despesas da Capeno, né? Tem alguma maneira de a gente conseguir normalizar essa dinâmica, especialmente daquelas provisões de reembolso do contrato do Eurocard? Alguma coisa assim, anual, algum teto, alguma coisa nesse sentido? São essas duas. Obrigado.
Tiago, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela segunda, tá? Pela pergunta da Cateno. A partir do ano passado, a gente já passou a fazer os reconhecimentos daquele mecanismo que a gente tem do CAP, do ressarcimento de gastos para a Cateno, de forma mensal, de forma que isso impacta trimestralmente as nossas apurações de resultado. Então, isso eu acho que já é um ganho de transparência, de visibilidade do mercado em relação a anos anteriores. No entanto, numa apuração que a gente vai fazer no trimestral, e quando você fecha um ano, dado que esse contrato, o período de cálculo dele para fins de ressarcimento, ele é anual, ele acaba tendo, ao final do ano, alguma volatilidade de algum acerto de apuração, algum tipo de desconto que recebe uma determinada bandeira, né, de volume que sobe mais do que, aquilo que a gente havia projetado nos reconhecimentos trimestrais. Então, eu entendo o teu ponto, mas eu acho que a gente já chegou naquilo que a gente consegue mostrar para o mercado de visibilidade desse mecanismo de deixar um pouco mais previsível, que é o reconhecimento trimestral. Mas, mais do que isso, eu não estou vendo como fazer, tá? Indo para a tua primeira pergunta, que era relacionada a funding para produtos como o Receba Rápido, as nossas necessidades de funding para o ano de 2022 para alocação nesse tipo de produto já estão equacionadas. A gente fez importantes captações no ano passado, já planejando entrar nesse ano com posição de caixa maior, antevendo ainda mais desembolsos para esse tipo de produto e tentando não fazer captações nesse ano, tendo a ser um ano mais volátil aí, em termos de custo financeiro e janelas de oportunidade de captação, tá bom?
Tá ótimo, muito obrigado por ser claro.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique, do Banco do Brasil.
Olá, bom dia. Primeiramente, parabéns pelo resultado. Muito obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. Eu tenho duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é, considerando a estratégia de transformação operacional da companhia, com foco no varejo, a que se deveu essa queda na base de clientes ativos nos segmentos varejo e empreendedores? E a segunda pergunta é sobre o novo sistema de registro de recebíveis. Vocês acreditam que ele deve funcionar integralmente neste ano? E caso positivo, vocês enxergam o impacto que ele pode ocorrer nas ferramentas da concorrência e se isso pode fazer com que a estratégia de precificação fique comprometida do ponto de vista aí mais no médio e longo prazo? Obrigado.
Henrique, obrigado pela sua pergunta. Primeiramente, para o teu ponto com relação à base de clientes, né? Quando a gente olha para o comportamento da base de clientes ano contra ano, 90% da queda da nossa base de clientes deveu-se a uma contração da base dos clientes do segmento de empreendedores. Para este segmento, a gente já havia anunciado para vocês, há cerca de 2 anos atrás, a nossa atuação bem mais conservadora do ponto de vista do volume de subsídio a ser dado em equipamentos vendidos. Nós compartilhamos essa visão com vocês no passado, mostrando que, no nosso entendimento, nas nossas contas, quando você tem um nível de subsídio como o que é praticado hoje, é muito difícil extrair rentabilidade dessa relação. Como o mercado continua fazendo essa política de subsídios forte nesse segmento, a gente acaba perdendo base, sim. 90% da perda de base ocorreu nesse segmento de empreendedores. Tivemos uma contração de base bem menor naquele que é o nosso foco, que é a base de varejo, mas eu destaco para você que tivemos crescimento de volume e crescimento de penetração do nosso principal produto, que é o Receba Rápido. Não estamos felizes com essa pequena contração de base que tivemos em varejo e vamos fazer tudo para reverter esse comportamento em 2022. Tua segunda pergunta foi com relação ao balcão de recebíveis. Acredito que sim, acredito que a gente já está muito perto de uma estabilidade do balcão. Ainda não vemos impacto competitivo aqui para a gente, né? Perda de volume de antecipação ou algo dessa natureza. Vamos aguardar para ver como esse ambiente competitivo vai ser, tá? Obrigado.
Obrigado, Valeria.
Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Gustavo Souza para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Muito obrigado a todos pela participação. O nosso material está todo no nosso site de RI, o time também aqui à disposição. Então, agradeço e vejo vocês na próxima. Um abraço.
A teleconferência da Cielo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.